Gabinete de Guerra, na Rádio Observador. Nos próximos minutos vamos falar do conflito entre Ucrânia e Rússia. Nesta altura temos connosco em linha o Major-General Isidro Moraes Pereira. Muito obrigado por estar connosco em mais uma edição do Gabinete de Guerra. Vamos falar, para começar, de um acordo entre Ucrânia e Portugal. Concordaram começar brevemente negociações para um acordo bilateral de segurança. O vice-chefe do gabinete presidencial ucraniano esteve à conversa com o diplomata português Jorge Monteiro, agradeceu o apoio constante de Portugal contra a agressão russa e falou-se deste entendimento, deste acordo bilateral de segurança. De que é que estamos aqui a falar? Que acordo é este? O que é que muda com tudo isto?
Bom, estamos a falar fundamentalmente de uma série de acordos que têm vindo a ser celebrados entre a Ucrânia e vários países que pertencem à NATO. Aliás, isto acontece na sequência dos trabalhos realizados em Vilnius, em 11 e 12 de julho do ano passado, na Cimeira da NATO, em que todos os países concordaram que a Ucrânia estava a caminho da entrada na NATO. Aliás, declarações recentes de Jens Stoltenberg disse de forma absolutamente transparente que a questão da Ucrânia não é se vai entrar na NATO, é quando vai entrar na NATO. E na Cimeira chegou-se à conclusão que, por várias razões, a Ucrânia não poderia ingressar, não poderia ser o 33º país da NATO, porque está em guerra. Essa é uma das razões. E outra é porque tem que fazer um caminho tendente a cumprir com alguns requisitos que são importantes, tendo em vista a sua entrada na NATO. Mas, como a Ucrânia está a ser ameaçada pela Federação Russa, como nós sabemos, há mais de 2 anos, os países concordaram em que, de forma unilateral, iriam celebrar acordos, tendo em vista o fornecimento de condições de segurança no entretanto. Enquanto a Ucrânia não ingressa na NATO, como eu disse, já não é se vai entrar, é quando vai entrar, têm sido celebrados pela França, pelo Reino Unido, pela Alemanha, inclusivamente pela Croácia, inclusivamente pela Grécia também já foi celebrado. Foram inúmeros os países que já celebraram acordos. Quase todos eles têm um período temporal de vigência de cerca de 10 anos. Têm normalmente vários aspectos que vão fundamentalmente ao estabelecimento de um conjunto de medidas que visam solidificar ou melhorar as condições de resistência da Ucrânia através de um fornecimento, da garantia de fornecimento de meios financeiros para que a própria Ucrânia possa sobreviver nesta contenda a que está sujeita, esta invasão da Federação Russa, o fornecimento também, a promessa de fornecimento de material de guerra em quantidade suficiente e na qualidade, e em muitos casos os países até são livres, inclusivamente, de celebrarem acordos. Portanto, alguns aspectos podem contemplar até o envio de tropas para os campos de batalha da Ucrânia. Bom, quer dizer, em pormenor, nós temos ouvido a França falar dessa eventualidade, já ouvimos outros países mais próximos do conflito também aventarem essa possibilidade, como a Finlândia, que não descarta essa possibilidade e tal. Bom, quer dizer, o Portugal vai celebrar, naturalmente, um acordo, vão começar agora os trabalhos, tendo em vista o compromisso que assumiu também na Cimeira de Vilnius, e dar à Ucrânia, naturalmente, um conjunto de garantias que têm a ver com o espaço temporal. Eu creio que também não será muito diferente daquilo que tem sido o espaço temporal abrangido pelos acordos celebrados já com outros países da NATO. Portanto, Portugal teria que, naturalmente, mais tarde ou mais cedo, encetar negociações, uma vez que Portugal tem estado de forma absolutamente clara. O anterior governo assim esteve, este julgo que não irá mudar, portanto, os compromissos que Portugal tem vindo a celebrar com a Ucrânia, e julgo que em termos de política externa e no que a Ucrânia diz respeito, Portugal não irá alterar de forma significativa a sua posição. Portanto, faz todo sentido que Portugal também celebre um acordo de segurança com a Ucrânia, portanto, tendo em vista este período de transição, enquanto a Ucrânia não é admitida como membro de pleno direito da NATO. Portanto, julgo que é isso que se vai passar.
Sim, muito bem. Vamos ver como fica em prática também este acordo. Entretanto, olhando diretamente para o exército ucraniano, avança hoje uma nova lei que permite mobilizar condenados para o exército. O Parlamento ucraniano aprovou hoje, em primeira leitura, este projeto de lei que permite que alguns dos condenados que cumprem penas de prisão no país sejam recrutados para o exército. Isto é algo importante para as Forças Armadas da Ucrânia? Isto é algo que já vimos a Rússia fazer?
Aliás, a Rússia tem recorrido de forma sistemática à utilização das suas colónias prisionais. Aliás, são números que divulgados pelos próprios órgãos oficiais da Federação Russa. A Rússia tinha nas suas colónias penais cerca de 500 mil de presidiários. O grupo Wagner começou a recrutar, o próprio Evgeny Prigozhin. Eu lembro-me de algumas palavras a este respeito, proferidas por ele mesmo. Ele teria recrutado entre 40 a 45 mil presidiários no sistema prisional russo e teriam sido enviados para a frente de combate, muitas vezes não, praticamente sempre mal preparados para combater, mas com a promessa de que, ao fim de 6 meses, sobrevivendo às vicissitudes do combate, ser-lhe-ia conferido um indulto. E isso tem acontecido. Aos poucos que têm sobrevivido, têm regressado à Federação Russa e muitos deles, até há notícias confirmadas de que alguns deles, depois de regressarem da guerra na Ucrânia, passado pouco tempo, cometeram crimes até de sangue. Há relatos de alguns deles até já de terem assassinado pessoas. O último é de um combatente presidiário que regressou à sua terra natal e assassinou um casal, por exemplo.
Quer dizer,
tem havido recurso depois de Prigozhin. Quem tem liderado este recrutamento nas prisões, e agora vale a pena aqui dizer, não apenas no sistema prisional masculino, mas também no feminino. A Rússia tem vindo a recrutar também mulheres. E tem enviado essas mulheres para o campo de batalha. Tem havido muitos prisioneiros que têm aderido de forma voluntária a este recrutamento em troca de um indulto. A Ucrânia não está a fazer nada que a Rússia já não tenha feito. Eu não creio é que a Ucrânia, e perdoem-me a expressão, que vá fazer uma pesca de arrasto. Quer dizer, não creio que irá retirar do sistema prisional todo e qualquer cidadão sujeito que esteja a cumprir penas de prisão por determinados crimes. Eu julgo que a Ucrânia não irá optar por retirar aqueles presidiários que foram condenados por crimes muito graves ou crimes de sangue. Penso que haverá aqui algum cuidado neste tipo de recrutamento, porque sendo a Ucrânia um candidato quer à NATO, quer à União Europeia, portanto, há que ter algum cuidado também com este tipo de recrutamento. O que é que isto permite? Isto permite aliviar de alguma forma o setor produtivo da Ucrânia. Nós sabemos que esta lei que possibilita um novo recrutamento e que tem sido discutida já há meses pelos políticos ucranianos e que já baixou à Assembleia, a ver com a Rada, aqui um projeto, e uma das principais objeções era que retirar demasiados cidadãos do tecido produtivo ia afetar inclusivamente a capacidade da produção militar industrial ucraniana. Portanto, não me admiro que a Ucrânia possa também recorrer a este ao recrutamento nas suas prisões. Portanto, e não é nada de novo, quer dizer, não é nada que a Rússia não tenha feito. Como disse, eu julgo que a Ucrânia não irá recrutar todo e qualquer presidiário, irá ter algum cuidado naqueles a quem pode oferecer condições, se eles forem voluntários para combater, e naturalmente que lhe irá oferecer algo. Poderá ser também um indulto passado, não sei se é 6 meses, isso depende daquilo que for aprovado, inclusivamente no Parlamento da Ucrânia. Vamos ter que aguardar por mais pormenores, porque eu muito sinceramente não vi o diploma legal, nem tampouco a proposta na qual está contida esta possibilidade de agora recorrer também ao sistema prisional ucraniano.
Há, por exemplo, então, a informação de que os condenados por crimes sexuais ou homicídios múltiplos não são elegíveis para esta possibilidade.
Por exemplo, a ver, eu não tinha conhecimento, esse conhecimento, mas naturalmente deduzi que houvesse aqui algumas limitações, porque não faria sentido num país que se está a candidatar a instituições como a União Europeia e como a NATO, possa recrutar no sistema prisional todo e qualquer presidiário. Portanto, tem que haver aqui algum cuidado, e esse é um deles, né? E haverá outros, com certeza. Julgo que todos aqueles que, por exemplo, aliás, há neste momento no sistema prisional ucraniano um número significativo de condenados por crimes de traição, está a ver? Portanto, praticamente todos os dias surgem notícias da Ucrânia de que cidadãos ucranianos, a troco de quantias, muitas vezes avultadas, outras vezes nem por isso, que são pagos pelos serviços de informações externas da Rússia, fornecem localização de objetivos e fornecem informação sobre atividades concretas do complexo militar industrial, movimentação e localização de tropas e tal. Esses, quando são identificados, têm sido levados a tribunal e têm sido condenados a penas de prisão, algumas delas até prisão perpétua. Eu julgo que esse tipo de condenados, e que já são de um volume substancial, eu julgo que a esses será negada a possibilidade de serem voluntários nas Forças Armadas Ucranianas, porque, tendo sido traidores uma vez, o que não terá grande vantagem trazê-los para o campo de batalha, porque rapidamente se poderiam passar para o lado do adversário. Por exemplo, esse poderá ser outro tipo de limitação a impor. E parece que faz todo sentido que o seja, não é?
Major-General Isidro Moraes Pereira, obrigado pelos seus comentários e mais um Gabinete de Guerra.